Imagina passar décadas dentro de uma sala de aula, cruzando os dias num calendário, ano após ano, lidando com diários de classe, reuniões de pais, aquela poeira do giz no passado e o brilho das telas interativas hoje em dia.
É uma vida inteira dedicada ali, né?
Exatamente. A pessoa está literalmente contando os dias para entregar a documentação e finalmente se aposentar. E então, de repente, essa pessoa acorda numa manhã de novembro de 2019, olha para aquele mesmo calendário e percebe que as regras do jogo mudaram completamente.
Completamente. O calendário antigo foi, na prática, jogado pela janela. E é um cenário bem angustiante para quem está na linha de frente do ensino.
Nossa, muito. A sensação que fica para quem trabalha com educação é a de estar pisando em uma areia movediça jurídica. O que era uma linha de chegada super nítida virou um labirinto, cheio de exigências novas. E é justamente para destrinchar esse labirinto que estamos aqui com o nosso mergulho profundo de hoje.
Isso mesmo. A nossa missão hoje é pegar tudo esse jargão denso da Emenda Constitucional 103, lá de 2019, cruzar com as decisões recentes dos tribunais e, assim, traduzir tudo isso em conhecimento prático, né? Focando no cenário agora, neste ano de 2026.
Exato. E antes da gente mergulhar de cabeça, é super importante fazer um parêntese sobre as fontes que estão aqui na nossa mesa. É fundamental que a nossa lente de análise hoje seja extremamente técnica. Por isso, a gente está se baseando no material e na autoridade técnica da doutora Maria Teixeira.
Perfeito. A doutora Maria Teixeira é advogada, inscrita na OAB do Distrito Federal, sob o número 28.518, e vale lembrar que, em total alinhamento com as diretrizes do Conselho Federal da OAB, o provimento 205, o nosso papel aqui não é prometer resultados milagrosos,
Com certeza não.
nem criar falsas urgências ou vender facilidades. É um espaço de educação. A intenção é pura e simplesmente traduzir a lei. Porque, olha, o conhecimento técnico bem aplicado é a melhor ferramenta de proteção que existe.
Falou tudo. Porque entender esse sistema não é só uma questão de fazer contas financeiras, sabe? É compreender como o Estado brasileiro lê e reconhece o desgaste físico, o desgaste mental dessa profissão. Então, vamos começar pelo começo, pelos
Vamos
alicerces.
lá.
Quando a gente fala em aposentadoria do professor, rola quase que automaticamente é um mito de que estamos falando de uma aposentadoria especial. Mas, olhando as anotações técnicas aqui, a lei é categórica não é a mesma coisa. Por que que essa confusão acontece tanto?
Acontece muito porque no nosso dia a dia, no senso comum, a palavra especial soa como algo apenas diferenciado. E o benefício de quem dá aula tem, sim, regras diferentes. Mas, no direito previdenciário, as palavras têm um peso exato, sabe?
Ah, entendi. Tem um conceito fechado para isso.
Exato. A verdadeira aposentadoria especial é aquela desenhada para o trabalhador que atua exposto a agentes nocivos à saúde. Estamos falando de perigo real à integridade física, agentes químicos, físicos, biológicos.
Tipo, quem trabalha em uma mina de carvão, ou em um laboratório lidando com radiação, ou até com muito ruído numa fábrica pesada.
Perfeitamente. E para que esse cara da fábrica consiga o benefício especial, ele não pode só chegar no INSS e falar: olha, meu trabalho é bem difícil, ele tem que provar isso.
Papelada, né?
Muita papelada. Documentação técnica, laudos periciais bem complexos. Tem o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tem o LTCCAT.
Nossa, é uma sopa de letrinhas.
É o laudo técnico das condições ambientais. É como se esse trabalhador precisasse andar com um dosímetro na roupa o tempo todo, provando que absorveu aquele ruído ou aquela radiação.
Certo. Mas aí a gente olha para a escola. E, tipo, não existe um dosímetro de barulho de adolescentes, né? Não tem como medir isso fisicamente num laudo.
Exatamente isso, não tem. E é por isso que a base legal para os professores, que está lá na Constituição Federal, no artigo 201, parágrafo 8º, não chama de aposentadoria especial. O termo correto é aposentadoria com tempo de contribuição reduzido.
Ah, tempo reduzido. Faz sentido.
Sim, porque a lei parte de uma presunção. O legislador olhou e entendeu que estar na educação básica gera uma carga mental e vocal, um desgaste emocional tão forte que o Estado não precisa exigir um laudo de insalubridade.
A própria função já carrega essa carga.
Isso. O simples fato de exercer o magistério já basta para garantir a redução de 5 anos, tanto na idade mínima quanto no tempo de contribuição. O desgaste já é presumido pela natureza do trabalho.
O que, cá entre nós, é muito justo. É como se a legislação dissesse, olha, sabemos que a sala de aula consome energia de um jeito muito único, então aqui está o seu passe para uma fila mais rápida na Previdência. Mas aí, a gente entra num terreno bem espinhoso.
É, as fronteiras dessa fila expressa.
Exato. Se a regra existe para compensar esse desgaste todo, quem é que tem a chave dessa fila? Qualquer pessoa segurando um giz ou um apagador tem direito a essa redução de 5 anos? Pelo que eu vi nas nossas notas aqui, os tribunais tiveram que quebrar muito a cabeça para definir esse limite.
E a linha de corte acabou sendo bem estrita, viu? Essa redução é um direito exclusivo de quem atua na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, o que a gente chama de educação básica. Se o profissional sair dessa bolha, a regra já muda.
E é aí que entra uma daquelas decisões super polêmicas que a gente anotou, o tema 1148 do STF, Supremo Tribunal Federal.
É o momento em que a porta dessa fila expressa bate na cara do ensino superior.
É, o STF bateu o martelo dizendo que professores universitários estão totalmente excluídos dessa redução de 5 anos. E nas nossas notas tem um caso prático super ilustrativo. O caso do Pedro.
Isso, o professor Pedro.
O Pedro tem 62 anos, é professor titular em uma universidade. Ele passou quase 3 décadas orientando tese, pesquisa, extensão, aquelas bancas gigantescas. E ele descobre que, para o INSS, ele não tem o benefício. Ele cai na regra comum. Mas assim, pensando na engrenagem da coisa, por que a lei acha que o desgaste do Pedro é menor que o de quem dá aula no ensino médio? Não faz muito sentido prático, né?
É uma frustração gigante e uma dúvida super comum. Mas é crucial entender que o STF não julgou isso usando um medidor de estresse. Eles não sentaram lá para debater se orientar um doutorado cansa mais ou menos do que alfabetizar 30 crianças de 7 anos de idade.
Eles foram pelo papel frio da lei.
Exato. Foi uma interpretação puramente literal da Constituição. O texto fala abertamente em educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se o Supremo dissesse que o ensino superior também entrava, eles estariam criando uma lei nova. E tribunal não faz lei.
Eles queriam que reescrever a Constituição ali na canetada.
Precisamente. Teria que ter uma nova emenda constitucional para incluir o pessoal da faculdade. Então, por mais que a exaustão do Pedro seja mais do que real, a chave da fila expressa não é dele.
Entendido. O Pedro vai ter que encarar a fila normal. Mas vamos olhar para quem está dentro da educação básica, então. E se a pessoa, depois de uns 10 anos ensinando matemática, é promovida a coordenadora da escola? Ela sai da frente do quadro negro e vai para a sala da coordenação. Ela perde esse benefício?
Essa era uma área de muito medo no passado. Muitos não queriam assumir a direção por causa disso. Mas aí veio o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, com o tema 1112, baseado numa lei de 2006, e pacificou isso. Eles disseram que função de magistério é muito mais do que só estar fisicamente dentro da sala de aula com os alunos.
Então, coordenação entra no pacote sem medo.
Entra. O STJ determinou que tempo de serviço como coordenador pedagógico, diretor da escola, orientador, tudo isso conta para redução de 5 anos. Porque a escola precisa de gente com experiência de docência na gestão. Não faria sentido punir o professor que aceita virar diretor tirando a aposentadoria dele.
Tem o exemplo da Marina aqui no material que ilustra isso perfeitamente. A Marina está com 56 anos, ela deu aula no ensino fundamental por 18 anos e aí na última década ela assumiu a coordenação pedagógica. Ficou 7 anos lá.
Uhum.
Pela regra do STJ, ela pode simplesmente somar esses 18 de sala com 7 de coordenação, fechou 25 anos na mesma caixinha.
Perfeito. Fecha a conta dos 25 anos de magistério. Mas e aqui vai um alerta crítico de planejamento à Previdência. A Previdência não acredita em palavra de ninguém, sabe? A Marina vai precisar de provas bem robustas.
Não basta só o cargo assinado na carteira.
Não basta. Ela precisa de uma declaração formal super detalhada da escola ou da Secretaria de Educação, atestando as datas certinhas, o que ela fazia de fato, e provando que essa coordenação foi dentro de uma escola de educação básica.
E só um detalhe rápido que eu vi nas notas antes da gente avançar, a questão daquele tempo como aluno aprendiz. Quem estudou em escola técnica federal no passado e trabalhava para a instituição sabe.
Ah, sim. O STF julgou isso no tema 965.
Isso. O STF definiu que esse tempo conta, sim, para o INSS no geral, mas não serve para preencher aquela cota exclusiva do magistério. Então é um bônus para a vida, mas não ajuda na redução dos 5 anos da nossa pauta de hoje.
Uma observação cirúrgica. Ajuda na contagem comum, mas não substitui o giz na mão que a lei exige.
Emenda 103 passou como um trator mudando tudo. Para quem começou a trabalhar depois dessa data, as regras já são as definitivas. Mas a gente tem que separar dois universos aqui, né? A rede privada e a rede pública.
Com certeza. Precisamos separar porque tem regras diferentes de permanência. Primeiro, o Regime Geral do Previdência Social, o famoso RGPS.
Que é o INSS.
Isso, operado pelo INSS. Aqui entram os professores das escolas particulares e de municípios que não têm regime próprio. Para esse pessoal, a regra permanente hoje pede que as mulheres tenham 57 anos de idade mais 25 anos de magistério. Já os homens precisam de 60 anos de idade, mantendo os mesmos 25 de magistério.
Certo. 57 para mulher, 60 para homem, ambos com 25 anos de tempo. Esse é o INSS. E o concursado, o servidor público.
Quem fez concurso cai no regime próprio, o RPPS. Vale para servidores federais e estaduais. A base é idêntica. Mulher com 57, homem com 60, 25 de contribuição. A diferença é que o servidor tem uma trava.
Que trava é essa?
Desses 25 anos, ele tem que provar que pelo menos 10 foram dentro do serviço público. E mais, os últimos 5 anos têm que ser no cargo em que ele está pedindo a aposentadoria.
Ah, entendi. É para evitar aquele truque da pessoa passar a vida inteira na escola particular, aí passa num concurso público com 59 anos de idade, entra no Estado e se aposenta 1 ano depois ganhando as vantagens do serviço público.
Exatamente isso. É um pedágio de lealdade para proteger o cofre do Estado.
Agora, olhando para esses números do tempo de contribuição, tem um negócio aqui nas nossas anotações que me deixou de queixo caído. Porque, normalmente, qualquer reforma de previdência só serve para esticar a corda, né? Aumenta a idade, exige mais tempo, dificulta tudo. Mas olha a regra permanente dos homens.
É o grande choque dessa reforma.
Antes de 2019, o professor homem precisava de 30 anos exclusivos de magistério. E agora, na regra definitiva, caiu para 25. É isso mesmo. A reforma encurtou o tempo dos homens em 5 anos.
Foi uma das pouquíssimas surpresas positivas. O legislador quis equalizar os gêneros no quesito tempo de contribuição para professores. Igualou a régua em 25 anos para todo mundo. Eles mantiveram a diferença só na idade cronológica. Então, para o homem que antes carregava aquele peso enorme dos 30 anos, foi um alívio gigante.
Isso tudo que a gente falou é a regra para quem começou do zero depois de 2019.
O que nos leva para a parte mais espinhosa.
Pois é. E quem já estava lá, na trincheira, dando aula há 10, 15 anos, quando a lei mudou? O sistema não pode simplesmente jogar a pessoa de uma regra para outra do dia para a noite. Então criaram as regras de transição.
Isso. Regras de transição são tipo umas pontes. O Estado diz, olha, mudamos o destino final da sua viagem, mas como você já estava dirigindo, toma aqui uns atalhos. E quem está no magistério tem 3 rotas principais agora em 2026.
Vamos mapear isso. A primeira rota é a famosa regra dos pontos. Como funciona a matemática dela?
A regra dos pontos é você somar sua idade com o seu tempo total de contribuição. Agora, em 2026, a mulher precisa bater 92 pontos. O homem tem que alcançar 102 pontos.
E tem que ter o tempo mínimo no meio, certo?
Sem dúvida. Não importa como você chegou nesses pontos. Dentro dessa soma, tem que ter pelo menos 25 anos cravados de magistério. Isso é inegociável.
Beleza. Rota número 2. Idade progressiva. É tipo uma escada rolante que sobe um degrau por ano.
Uma escada que, para as mulheres, ainda está subindo. Em 2026, a mulher precisa de 55 anos de idade e, claro, os 25 de magistério.
E para o homem?
Pelo que eu vejo aqui, a escada dos homens já bateu no teto. Estacionou nos 60 anos de idade, mais os 25 de contribuição. Ou seja, na prática, a transição para o homem empatou com a regra permanente. Não tem mais vantagem de idade. Excelente observação, a vantagem do homem diluiu. Mas é a terceira rota que, honestamente, precisa de um letreiro de neon piscando cuidado. O pedágio de 100%.
Ah, o pedágio. Essa regra sempre me soou punitiva. A ideia é, você calcula quanto tempo faltava para se aposentar lá no dia 13 de novembro de 2019 e tem que trabalhar o dobro. Tipo, se faltavam 2 anos para a professora, o pedágio cobra 4 no total.
O conceito é exatamente esse. Para a mulher, nessa rota, ela precisa ter 52 anos de idade mínima, os 25 de magistério e pagar o pedágio. Agora, dá uma olhada na exigência para o homem no pedágio.
Deixa eu ver. O homem precisa de 55 anos de idade, pagar o pedágio e ter um mínimo de 30 anos de magistério. Peraí.
Viu a pegadinha?
Como assim? 30 anos? Você acabou de me explicar com o maior entusiasmo que a reforma derrubou o tempo masculino para 25 anos. Por que que a transição puxou de volta para 30?
Parece loucura, mas tem uma lógica jurídica fria aí. Lembra que a gente falou que a transição é uma ponte? O pedágio de 100% foi calculado em cima da realidade antiga. E lá atrás, a regra do homem era de 30 anos.
Ah, então é uma troca. O INSS fala, ok, você quer sair mais cedo, com 55 anos em vez de 60. Então eu te cobro o tempo de trabalho da lei velha, que era 30, mais o pedágio.
É o preço do atalho. É por isso que sair chutando qual regra é melhor sem fazer conta é um perigo. Um professor desavisado pode estar comemorando que só precisa de 25 anos, escolhe a rota do pedágio e descobre que ficou preso nos 30. Planejamento aqui é caso de sobrevivência.
Caramba! Bom, a gente já montou o quebra-cabeça de quem entra e de quais são as portas. Mas, sendo bem realista, tudo isso fica meio irrelevante se a gente não souber o impacto financeiro. De que adianta a porta certa se o contra-cheque vier errado?
É a grande dor de cabeça do segurado. Porque a matemática do cálculo mudou de forma agressiva.
O famoso como fica o valor. Pelo que as notas da doutora Maria Teixeira mostram, a emenda 103 mudou estruturalmente a base de cálculo. Antes, o INSS descartava os 20% menores salários, né? Aqueles salários ruins de início de carreira sumiam da conta, o que puxava a média para cima.
Eles acabaram com isso. A regra nova é não descartar nada. A média é feita com 100% dos seus salários de contribuição de julho de 94 até o dia que você pede o benefício.
É natural. Mas ter a média na mão é só o primeiro round, certo? Porque a pessoa não recebe essa média inteira. Ela tem que calcular um coeficiente.
Exato. O sistema acha a sua média e aplica uma porcentagem sobre ela. O coeficiente básico inicial é de apenas 60%.
Nossa! 60% da média para quem trabalhou a vida inteira?
É um golpe duro, mas a lei deixa você melhorar essa nota. A cada ano que você contribuir acima de um limite base, você ganha 2% a mais. Para as mulheres, ganha-se 2% a cada ano que passar dos 15 anos de contribuição. Para os homens, ganha-se 2% a cada ano que exceder 20 anos.
Falando assim, fica meio abstrato. Vamos pôr no papel usando o exemplo da Marlene, que está aqui na nossa pauta.
Ótimo, fica mais claro.
A Marlene é professora da rede privada em Brasília. Vamos imaginar ela agora em 2026. Ela está com 57 anos e acumulou 26 anos de trabalho no magistério. Somando todos os salários dela desde o 94, sem descartar nada, digamos que a média ficou em R$ 6.500. Como a gente chega no coeficiente da Marlene?
Vamos lá, passo a passo. A Marlene é mulher. Então a linha de corte para ela começar a ganhar bônus é 15 anos.
Certo.
Mas ela tem 26 anos contribuídos. Então eu pego os 26 e subtraio os 15 da base.
Isso.
O que sobra? 11 anos. Ela tem 11 anos de gordura para pontuar.
Correto.
E o que a lei diz? Multiplique esses 11 anos excedentes por 2%. 11 vezes 2 dá 22% adicionais.
Tá, então eu pego aquele coeficiente base super baixo de 60% e somo com esses 22% que ela conquistou de bônus. 60 mais 22, 82%. Esse é o número mágico dela.
Perfeito. 82%. Então a Marlene não vai receber os 6.500 da média dela. A aposentadoria dela será 82% de 6.500, o que dá R$ 5.330 por mês.
Olha, isso revela uma engrenagem que é genial e cruel ao mesmo tempo. Porque pensa comigo. Se a Marlene pudesse segurar a onda e continuasse dando aula, digamos que ela fosse até os 35 anos de contribuição. O bônus dela subiria tanto que ela bateria no 100%.
Sim, ela levaria a média integral.
Ou seja, na Previdência de hoje, descobrir quando você ganha o direito de se aposentar é só o começo.
É o poder dos juros compostos na legislação previdenciária. O planejamento não é mais olhar a data no calendário e pedir as contas. Escolher sair no exato momento em que o direito bate à porta pode significar abrir mão de R$ 1.000, R$ 2.000 todo mês para o resto da vida. Cada aninho a mais trabalhado é um degrau financeiro vital.
Fascinante! Olha, a gente cobriu um terreno denso demais hoje com essas notas da doutora Maria Teixeira. Se a gente fosse resumir a essência, acho que a grande lição é que aquela visão romântica e simples de aposentadoria não existe mais.
Acabou. O benefício dos 5 anos é real, mas não é insalubridade, é reconhecimento de desgaste.
Isso. E vimos que as peças do jogo mudam dependendo de onde você está. A universidade não tem o benefício, a coordenação da escola tem, desde que você tenha os papéis certos para provar. E aquela surpresa dos homens, né? A regra permanente caiu para 25 anos, mas o pedágio de 100% ainda amarra o cara nos 30 anos.
As armadilhas estão por toda parte. A matemática nova pune quem tem pressa.
Exatamente. É por isso que não dá para se basear em fofoca de sala dos professores. Previdência exige estratégia, exige calma. Mas, antes da gente fechar nossas pastas aqui, toda essa nossa conversa me levou a pensar num ponto que não está escrito nas fórmulas matemáticas.
Qual ponto?
A gente discutiu muito sobre tempo escondido. Tipo, o aluno aprendiz lá de décadas atrás, que conta para a regra geral. O coordenador, que precisa de uma declaração super específica para provar que estava na escola básica. E se o sistema atual depende tanto de minúcias e de papéis perfeitos...
Ah, entendi onde quer chegar.
Né? Quantos anos de trabalho oculto, de funções que a pessoa exerceu e ninguém carimbou, ou vínculos que o INSS simplesmente perdeu no sistema, estão esquecidos em gavetas velhas de educadores por todo o Brasil agora? Será que a história profissional inteira de quem nos ouve já está formalizada no papel? Ou ainda existe alguma declaração empoeirada de uma escola que talvez nem exista mais, que poderia simplesmente mudar toda essa matemática?
É uma excelente provocação. Um único papel pode antecipar um sonho em anos.
Fica aí a reflexão para quem está com a gente nesse mergulho profundo. Procurem seus documentos. Até a próxima.